E hoje, na última entrevista da série sobre mobilidade urbana, nós vamos conversar com a professora da Unicesumar, ela é coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo, Berna Garcia Medina, que está aqui no estúdio da CBN. Professora, obrigada, boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde aos ouvintes também.
Nós vamos falar sobre mobilidade sustentável, que caminha junto com o conceito de cidade inteligente. Explica pra gente, professora, que conceitos são esses?
Esses conceitos, eles têm sido, digamos, bem delimitados nessas últimas décadas, né? Especialmente por causa dos problemas que enfrentamos com o ambiente. Então, as cidades inteligentes, ou as smart cities, são cidades que estão sendo repensadas de maneira a produzir espaços com melhor qualidade de vida, com maior equilíbrio com o ambiente natural, o ambiente aberto. E a gente pode colocar isso em diferentes escalas, desde, por exemplo, os edifícios ao espaço urbano. E dentro desse conceito, então, temos que procurar melhorar a questão dos recursos que a gente usa, por exemplo, da energia elétrica, né, da água e de outras questões que envolvem toda a cidade, como, por exemplo, os resíduos sólidos também, né, a produção de lixo, para onde vai, como reciclar e etc.
Agora, mobilidade sustentável, dentro desse conceito, o que, que é, então, a mobilidade sustentável?
Eu acredito que a gente pode começar falando o que, que é a mobilidade. Uhum. Então, a mobilidade, em síntese, está interligada à questão dos deslocamentos. Então, deslocamentos de pessoas, deslocamentos de mercadorias, em geral, a esses deslocamentos. Então, essa não é uma questão tão nova, porque mobilidade sempre foi um tema dentro das cidades, inclusive das cidades chamadas funcionalistas, não é? Que tem a função como prioridade. Então, por exemplo, a montagem de um sistema viário capaz de suportar essas mobilidades urbanas. O que acontece é que, hoje em dia, nós temos que pensar um pouco diferente. Temos que pensar na questão da sustentabilidade enquanto os lugares que estamos criando sejam bons para quem está neles e bons para gerações futuras. Então, a mobilidade se amplia. E essa mobilidade ampliada, ela não tem em si como foco o sistema viário de automóveis ou de veículos automotores. Ela tem outras possibilidades de mobilidade. Então, eu vou te dar um exemplo da questão das pessoas, dos usuários da cidade, das pessoas que estão ali. Hoje, a gente pode pensar em escalas menores. Então, a gente pode falar sobre, por exemplo, um conceito de uma escala menor, mais voltada ao pedestre. Então, a escala da cidade pensada em favor desse pedestre, tá? E como é que ele se mobiliza dentro dessa cidade. Então, ciclovia, por exemplo, é um assunto importante. Por quê? Porque a ciclovia é um meio de transporte que produz ou pouco CO2, por exemplo, e nós precisamos preparar as nossas cidades para isso.
Então, é sustentável nessa questão ambiental.
Exatamente. Então, a sustentabilidade, ela envolve não só aspectos funcionais ou aspectos tecnológicos, ela envolve uma questão cultural. Essa questão cultural, ela vai envolver o conceito que todos nós temos, as comunidades, as sociedades têm, em relação à qualidade de vida e à qualidade, digamos, das relações entre aquilo que nós produzimos, aquilo que o homem produz, a cidade é um produto do próprio homem, por exemplo, e as áreas ditas naturais, digamos, para poder equilibrar ecossistemas de alguma forma, né?
Porque não adianta, então, a gente pensar só no transporte. A gente precisa pensar no transporte de massa, precisa de vias rápidas, para corredores exclusivos para ônibus, a gente precisa de transporte coletivo, né, para transportar mais gente. Mas não adianta só pensar nisso, a gente tem que pensar também que esse transporte não pode produzir resíduo, não pode afetar o meio ambiente.
Exatamente, essa é a ideia. Então, por exemplo, se a gente for pensar um pouco, historicamente o Brasil e outros países também, a década de 50, 60 e 70, que são consideradas décadas de um boom do aceleramento da cidade, né, um boom urbano, ela foi altamente pensada para o sistema viário automotor. Uhum. Né? Hoje a gente tem que rever um pouco isso. Né? E o Brasil, por exemplo, se a gente for analisar aí alguns dados, como os do o Observatório das Metrópoles, o Brasil ele tem crescido em população, tá? Mas muito menos do que a frota de automóveis. Né? Então, por exemplo, em 2012, a população brasileira tinha aumentado na casa dos 12, 13%, enquanto que a frota de automóveis alcançou quase 140%.
Nossa,
então, é uma diferença brutal. Por exemplo, a bonança econômica, né? Esse tipo de colocação faz com que aumente o número de carros também, porque as pessoas têm mais dinheiro, têm mais crédito. Então, a gente precisa pensar em novas mobilidades. Então, para o urbano, para a cidade, o sistema de transporte coletivo é muito importante. Mas a gente não precisa pensar só em sistema de transporte coletivo via ônibus, não é? Uhum. A gente tem que criar sistemas intermodais, que a gente chama, por exemplo, ônibus, trens, VLT, né, que é veículo leve de transporte, muito usado já na Europa, em outros países, etc. e tal, e mobilidades diferentes, né, de acessibilidade para o espaço, e a ciclovia cumpre um papel aí. Nós ainda precisamos repensar essa ideia da ciclovia, porque também não é só colocar faixa. É? Nós temos que criar todo um contexto, uma infraestrutura para isso.
Tem que transformar, criar uma cultura.
Criar uma cultura. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma cidade que trabalha essa ideia da ciclovia há muito tempo e hoje tem, se não me engano, aí por 80%, 85% de sua mobilidade, digamos, de pessoas em bicicleta, que é Copenhague.
Nossa,
e Copenhague tem uma história, tem uma história da bicicleta, então ela está introjugada na sociedade, ela também passou por momentos de um desenvolvimento, por exemplo, alavancado pelo sistema viário de automotor, mas ela tem todo um sistema hoje em que as pessoas podem utilizar efetivamente a bicicleta. Então, você poderia me perguntar uma coisa bem simples, como assim... Um executivo vai de bicicleta, sai de casa, vai chegar suado no trabalho? Sim, provavelmente. Então, ele vai ter uma infraestrutura, muitas vezes, no trabalho dele, que permite que ele tome um banho, que ele se vista adequadamente para aquele trabalho, e depois ele possa trocar de roupa e voltar para sua casa.
Algumas empresas já fazem isso, né? A Sanepar tem um projeto.
Exatamente, assim. Porque não se trata só de você se deslocar, por exemplo, de bicicleta. Uhum. E a outra coisa é que não é a mobilidade sustentável, ela não é simplesmente uma negação ao automóvel, mas é uma racionalização do uso do automóvel, né? Individual, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Maringá, no estado do Paraná, é a cidade que tem mais... digamos, veículos per capita. Ela, Maringá ganha
quase
de
um
Curitiba.
Por um, né?
Exatamente, é quase um por um. Né? É uma cidade cuja topografia, que foi muito respeitada no plano, digamos, inicial da cidade, pode ser aproveitada para bicicleta.
É mesmo.
É uma cidade relativamente plana. Então, precisamos observar como fazer isso, como introduzir efetivamente tudo isso dentro de uma cidade como Maringá.
E tem a questão, então, a segurança no trânsito tem que se trabalhar muito com essa questão, né? Para você poder incentivar o uso da bicicleta, né? Porque muita gente também não usa por medo, né? Por medo de, se não tiver uma área segura para transitar, né?
Exatamente. Então, a bicicleta, digamos assim, a ciclovia e tudo que a infraestrutura que isso precisa é uma das faces dessa mobilidade sustentável.
Uhum.
A outra importante é exatamente o uso de transportes coletivos visualizados de maneira intermodal, ou seja, vários sistemas que realmente sejam propícios a que as pessoas utilizem esse tipo de sistema. Então, nós temos que pensar uma cidade inteligente, ela tem que ser pensada tanto na sua função quanto no desenvolvimento de tecnologias e infraestruturas capazes de suportar, digamos assim, essa cidade, quanto de mudanças culturais e educacionais.
É um longo trabalho aí, né, pela frente.
Exatamente.
Professora, muito obrigada pela entrevista, por vir aqui ao estúdio participar da nossa série de entrevistas. Obrigada e boa tarde. Hein?
Obrigada a você por me convidar. Obrigada aos ouvintes.
Conversamos com Berna Garcia Medina, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar. Nós falamos sobre mobilidade sustentável dentro da nossa série de entrevistas de mobilidade urbana.